Esse podcast é apresentado pela revista Bravo.
Minha mãe sempre foi muito forte na decisão do que ela gosta, ela vai vestir e ela só tem que postar, independente do que as pessoas acharem. Então, eu acho que eu peguei muito isso dela. A opinião dessas pessoas fez com que eu tivesse parado por muito tempo de acreditar que eu tinha algum tipo de talento. Eu aprendi a não compartilhar o que é bom pra mim com gente que não quer meu bem. Que eu não me compare ao trabalho de outra pessoa pra me encontrar. E que o trabalho de outra pessoa não me incomode ao ponto de eu querer fazer e criar pra ser melhor. Eu preciso fazer porque eu acredito que eu deva fazer.
Essa é a Suyane Inayá, um dos principais nomes da moda brasileira, conhecida por seu trabalho como editora da revista Elle Brasil, com seus editoriais que estão ajudando a definir a estética contemporânea, e por criar o coletivo MUC, que destaca o olhar do jovem negro na publicidade. Eu sou Pedro Garcia de Moura, e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade, mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Para quem quiser mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocriativa.com. A Suyane Inayá é uma referência na moda brasileira. Mas o que quer dizer referência? Referência pode significar tanto o repertório que uma pessoa tem e que constitui um vocabulário e imaginário expressivo, como explica o artista visual Denilson Baniwa no episódio 29, contando sua jornada de entender que as suas referências eram válidas, mas também pode significar os estudos e as inspirações usadas para chegar num resultado prático. Algo muito comum na indústria da comunicação, onde várias etapas de tomada de decisão só são possíveis oferecendo um vislumbre do que vai ser possível materializar, baseando-se em algo que já foi feito e, principalmente, que segue uma determinada tendência estética. Na indústria da moda, mais do que em qualquer outra, é preciso estar na moda, ou seja, antenado com o que se entende como contemporâneo, ou com o Zeitgeist, uma dessas precisas palavras alemãs que significa o espírito do tempo. Algumas marcas estão sempre na vanguarda, ajudando a ditar a moda, enquanto outras, de maior alcance, estão popularizando o que as primeiras já fizeram. O Brasil, como país periférico, de maneira geral, segue as tendências da moda ditada pelos países mais ricos e está sempre em enorme desvantagem tentando jogar o mesmo jogo do mercado da moda. Os recursos, humanos, materiais e estruturais, concentram-se desproporcionalmente na Europa e nos Estados Unidos, nos restando tentar se virar para produzir algo que consiga pertencer ou somar à conversa global. E nesse contexto, as referências podem simplesmente ser mais uma ferramenta de opressão para tentarmos pertencer a essa engrenagem que sempre tenta nos deixar para trás, valorizando mais quem sabe copiar do que quem está de fato criando o novo. Por isso que o trabalho da Suyane sempre me encantou, porque ele consegue dialogar com o contemporâneo, mantendo uma identidade própria, brasileira e ainda conseguindo se tornar referência. Eu queria muito entender como é que se dá essa passagem de ter as referências para ser uma referência. E a jornada dela não foi nada fácil, mas contou com a ajuda de pessoas importantes ao seu redor, como ela começa contando sobre a primeira vez em que ela se enxergou conectada com a sua vocação, tanto profissionalmente quanto na sua infância.
Foi um encontro que para mim foi definitivo para eu entender que era isso que eu queria fazer. E foi quando eu encontrei os Marvin, e acho que tinha sido o primeiro editorial deles aqui em São Paulo. E foi aonde eu entendi, assim, que eu tinha algum tipo de dom dentro de mim e que eu tinha alguma vocação para trabalhar com aquilo. E me inspirou muito e acho que foi uma abertura para eu entender que eu conseguiria aplicar aquilo dentro de uma profissão, que eu ainda não entendia como eram os processos dessa profissão. Então, acho que os dois foram uma porta de entrada para eu me entender e para eles também entender que eles tinham um olhar muito significativo dentro da fotografia.
Qual foi o seu papel nesse encontro?
Nós criamos juntos um editorial com uma colega nossa, que era a Luana. Para quem não conhece, os Marvin são um casal de fotógrafos. Nós fizemos a direção criativa desse editorial, primeira vez juntos, e eu estava fazendo o styling também. Foi aonde eu entendi que eu queria seguir isso de verdade, sabe? Eu tinha feito um curso de uma semana, né? Um curso de férias. Não sabia como era entrar naquilo. Como era também aplicar esse trabalho, essa profissão. Os dois foram essa chamazinha para que eu entendesse que eu tinha que fazer aquilo. Me colocando a par de todo o trabalho. A minha parte como stylist não é só fazer o styling. Eu passo por todo o processo do trabalho. Eu também faço parte da direção criativa. E às vezes isso fica muito fora. Quando você aplica isso em outros lugares, você fica muito a par. Até hoje, assim, no nosso encontro, os Marvin, eles deixam muito que as pessoas estejam a par do que elas acreditam que deva ser um trabalho. E eles são fotógrafos gigantescos. E eu me senti muito bem-vinda pela primeira vez dentro de um processo em poder colocar o que eu acreditava, o que eu sabia fazer, o que eu não sabia fazer e o que eu não sabia fazer também tentar fazer. Eu me senti muito importante dentro desse trabalho por conta de algo que foi tão pequeno e significativo, que é você fazer parte daquilo.
A gente pode dizer que foi a primeira vez que você teve a oportunidade de participar desse jogo da criação?
É, eu tenho uma empresa que é o MOOC, e o MOOC já me fazia ter essa participação. Mas nós éramos em muitas pessoas, então tinha várias participações. Eu ficava um pouquinho ali na parte onde eu sabia fazer, que era o styling, colocava um pouquinho do que eu sabia, mas a forma como eu me senti entendendo o que é uma direção criativa, de fato, foi junto com os meninos, que eram só 3 pessoas, tinha alguns amigos ali participando. Foi definitivamente onde eu captei que a direção criativa também está dentro do meu ofício.
Então, na verdade, foi a primeira vez que você teve essa sensação de autoralidade do processo.
Isso mesmo.
Imagina que a gente pega essa cena, que você já está ali participando desse processo, você está utilizando o seu dom e o seu talento. Se você tivesse que dizer a primeira cena da sua história, onde você consegue olhar para trás e falar assim, essa Suiane que estava ali dirigindo, tomando contato com a autoralidade, qual teria sido a primeira cena que isso se manifestou?
Olha, eu gosto muito de moda, mas eu não sou essas cabeçudas, assim, que estuda muito e que mastiga tudo. Eu sou muito visual. Eu me lembro que na infância, eu nem sabia o que era ser stylist, o que era ser figurinista, óbvio. Mas era um sonho em conseguir ser modelo. Nossa, eu brincava de boneca com as minhas primas, com a minha irmã. Então eu sempre aplicava a moda dentro disso. Se era uma roupa da boneca que eu colocava sempre diferente, ou pedindo para minha mãe para tentar ter uma oportunidade em alguma agência. Hoje eu sou um pouco alto, tenho 1,75m, mas para todo mundo era, ai não, tem que ser modelo, porque antigamente, né, a estética para você ser modelo era essa. Então meu sonho no começo da minha carreira era ser modelo. Eu acreditava que eu ia ser modelo. Eu me via dentro de um local que para mim era muito desconhecido. E no decorrer do tempo, eu sempre fui a filha que vestiu muito estranho para todo mundo da família. Tinha uma saia plissada e uma calça jeans que, se eu pudesse, eu usaria todos os dias da minha vida, com ela que eu ia para a escola. E eu era a estranha da escola, eu era a estranha da família, porque eu misturava as coisas. Eu fui clubber na minha adolescência, então essa coisa da criatividade sempre esteve muito presente. Pegava, cortava minhas roupas e tentava fazer algo diferente. Então eu acho que desde a infância até a minha adolescência eu sempre fui criando formas diferentes de me comportar e de ser totalmente diferente dos meus irmãos e da minha família, porque eu gostava de me ver assim. A primeira sensação que eu tive de conseguir pertencer ao lugar é ser totalmente diferente do que as pessoas gostariam de me ver. Era mais isso, assim.
Por que que você acha que você queria ser diferente?
Porque a minha mãe era. Até para a profissão dela, era auxiliar de enfermagem, 12, 13 anos trabalhando nisso. Era essa mulher que sempre usou uma unha grande, careca, do cabelo loiro. Para os anos 90, para os anos 2000, era tudo muito impactante para quem via. As roupas que minha mãe usava também era diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Então, eu acho que ela foi essa porta de abertura para eu não ter medo do que as pessoas acham de mim em qualquer lugar que eu passasse, assim. A minha mãe sempre foi muito assim, forte na decisão do que ela gosta, ela vai vestir e ela só tem que gostar. independente do que as pessoas acharem. Então, eu acho que eu peguei muito isso dela.
Você fala da sua linhagem feminina e tem essa questão da moda, ou pelo menos de utilização da aparência como expressão da individualidade, né?
A minha mãe sempre deu muita estrutura dentro de casa. Independente de vir de dentro de uma comunidade, de ter acessos naquela época que eram muito restritos, principalmente esse lugar onde eu estou hoje, que é totalmente diferente como a gente enxerga e como a gente coloca essas pessoas hoje, eu aprendi a criar e a recriar tudo que eu tinha da forma que dava. Se eu tinha uma peça de roupa que naquele momento a minha mãe ela não poderia comprar, porque minha mãe era uma mulher sozinha, criou os filhos sozinha, eu ia reinventar uma outra peça. Minha mãe ficava fula da vida, porque eu cortava todas as minhas roupas. Eu inventava blusinha, eu inventava shorts, eu inventava saia. Isso era um refúgio para eu conseguir mudar um pouco de como eu era, de como eu queria me vestir. Porque também o acesso era difícil. Era a forma como eu usava moda sem entender que eu usava moda. Ao meu favor, como eu conseguia fazer.
Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme?
Olha, um artista que explodiu minha cabeça foi o Virgil. Eu sou muito fã por ter tido uma genialidade dentro de um mercado que é exclusivamente feito para pessoas brancas. E a gente sabe bem. Solange, irmã da Beyoncé, que assim, a forma como ela mudou o mercado dela, incluindo a arte, totalmente diferente da forma como ela se apresentava, para mim foi um choque. Também porque na época, quando eu vi, eu mergulhei muito no trabalho dela. Aliás, sou muito fã e gostaria muito, né, de poder encontrar Solange, se você escutar esse podcast que ela... Foram duas pessoas e hoje o trabalho de uma pessoa que me cativa muito, não só hoje, Ibi Camara, que é um stylist incrível, editor de moda da Dazed, da revista Dazed, mais Gabriel Moses. Por favor, gente, quem estiver escutando, vá ver Gabriel Moses, que é um diretor que coloca a pretitude em um lugar que para mim é encantador, é muito lindo como ele faz o trabalho acontecer de uma forma meio obscura, mas é muito forte, romântica, mas também tem um mistério dentro do trabalho dele, é tudo muito escurecido, esmaecido. Eu acho muito lindo. E tem pessoas aqui no Brasil, como os Marvin, sou apaixonada. Pedro Napolinário é um grande fotógrafo. Maika, Mika, são pessoas que trabalham no meio da moda que me inspiram muito. Rafa Pinar me traz a sensação de que pessoas certas estão nos lugares certos ultimamente, sabe? Pessoas com referências incríveis, fortes e muito importantes para a indústria da moda, para a indústria publicitária, estão nos lugares onde devem estar. É o que a gente tanto falou, é o que a gente tanto fala. Ainda precisa de mais pessoas. Tem uma lista muito grande de pessoas que me impactam muito com seus trabalhos, com a sua arte, mas também com a forma de desenvolver tudo isso. Tem os pensadores, todo mundo que pensa, que acredita que deva ser, mas tem as pessoas que desenvolvem isso de uma forma muito palpável. Não é aquilo muito difícil de fazer, sabe? Não é aquilo que mostra para o outro que, olha, o que eu fiz está longe do que você vai conseguir fazer, mas não, o que eu fiz é para te inspirar, mas também é para fazer com que você consiga fazer igual.
Muito bacana, porque esses exemplos que você trouxe, para mim, são pessoas que estão unindo a arte e a sensibilidade com uma inteligência mercadológica. Quando você fala de pessoas certas nos lugares certos, a gente ainda está num estágio que, para essas pessoas estarem nesses lugares, elas precisaram de inteligência mercadológica. Porque existe uma maré contra a presença ou a permanência ou a chegada delas nesses lugares. Então, todos os exemplos que você citou não são simplesmente artistas. São pessoas que têm essa inteligência mercadológica de desbravar, porque é o estágio que estamos.
E eu acho que os nossos corpos, eles precisam ser estratégicos para conseguir estar no mercado. Quando eu digo isso, eu digo sobre os seus estudos, a forma como você aplica o seu trabalho e quem você inclui ele. Porque o mercado ele foi feito exclusivamente para um grupo. A maioria das pessoas mais bem-sucedidas no mercado, vamos falar no mercado nacional, são pessoas brancas. A partir do momento em que pessoas pretas precisam usar de estratégia para colocar os seus dentro do mercado, é você usar de uma forma de trabalhar onde você amplia o seu leque de oportunidade para outras pessoas que nunca se imaginaram estar nesse mercado. Muitos desses profissionais que eu citei foram pessoas que precisaram usar das suas estratégias para colocar os seus amigos, seus familiares dentro de uma indústria que às vezes mostram para elas que elas nunca vão chegar. Então, eu acho que corpos pretos são estratégicos para além da sua arte.
Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
Nossa, eu vou botar um suspense. Eu acho que vai vir agora. É, eu nunca na minha vida, desde a Suiane pequena, adolescente, e essa mulher adulta nunca imaginou que iria fazer um trabalho desse, assim, sabe? Parecia que era o meu destino, nunca imaginar ou estar fazendo isso. Dá um bugzinho na cabeça. Então, esse último trabalho que eu fiz, que é um segredo.
Um pequeno adendo. Quando essa entrevista foi gravada, o editorial da Suiane com a cantora americana Erykah Badu ainda não tinha sido publicado. Por isso, o segredo.
Eu acredito que o último trabalho que eu fiz me colocou em prova que não foi vão. Porque uma porcentagem muito grande de pessoas como eu, no caminho e no decorrer principalmente de vida e profissional, às vezes colocar muito na cabeça de que jamais que eu vou ter possibilidade de fazer um trabalho desse. Ou jamais eu vou ter oportunidade de estar num espaço desse. E hoje, estando nesse lugar, me colocou muito à prova esse trabalho que aconteceu, me fez reacender algo que muitas vezes apaga, né? Porque eu acho que a gente tem que falar muito sério que o nosso decorrer de trabalho faz com que a gente se duvide demais. E eu me duvido, eu sou uma pessoa que às vezes me cobro muito, assim, ah, nossa, não, tá bom, é. Esse último trabalho que eu fiz na Elle me deixou muito feliz. Me colocou um lugarzinho aqui dentro de mim e falou, olha, tá tudo bem, você tá no caminho certo e agora só ir melhorando esse processo.
Por que que foi tão emblemático essa sua sensação de plenitude criativa?
Eu acredito que eu tô falando com alguém que foi a minha referência desde pequena. Tive ali contato e essa responsabilidade gigantesca que eu tive é de colocar o trabalho com alguém que já entende muito bem sobre o trabalho, que aplica muito bem o seu próprio trabalho em si mesma. É uma grande referência para mim, para os meus irmãos, poder estar perto de alguém que é tão grande assim, te coloca em xeque. Você fala, não é possível, não, isso daqui é um sonho, eu vou tropeçar ali, vou cair, vou acordar na cama. Geralmente, quando você quer fazer muito um trabalho, quando você chega no fim desse trabalho e você percebe que todo mundo gostou, que o clima do trabalho foi tranquilo, que todo mundo se sentiu satisfeito e que a própria pessoa que estava ali, que você tanto sonhou fazer, se sentiu satisfeito pelo que você colocou e pelo que as pessoas que estavam com você colocou, não tem nada mais prazeroso profissionalmente de entender que você não foi uma pessoa ruim ou que aplicou um trabalho ruim ou que tratou alguém de forma ruim, porque também tem esses sentimentos dentro dos trabalhos, e eu acho que é o meu maior medo estar em algum lugar e tratar alguém de forma ruim, ou ter esse tipo de atitude. Então, foi muito lindo para mim. Colocou em xeque o tempo todo, e no fim do trabalho, eu só respirei fundo, e eu sou muito chorona. Eu virei mãe aos 23 anos, e desde os 23 anos eu choro até hoje. Eu sou muito chorona, então esses trabalhos eu choro, eu vou pro canto, aí eu chego em casa e choro. Aí quando o trabalho sai, eu vejo e choro. Depois de ter ficado 3, 4 meses vendo o trabalho lá, na hora que ele sai, que o mundo viu, eu choro. Eu me lembro muito do sonho. A gente sonha demais e quando as coisas começam a acontecer, eu não sou uma pessoa que me acostumo quando eu realizo as coisas. Eu não acostumo. Essas coisas me colocam em prova e aí o choro vem, a emoção vem e tudo bem.
Você acha esse não se acostumar bom ou é ruim?
É bom. Para mim é um sentimento bom. Eu já me acostumei a me importar na frente de pessoas que são grandes. Eu acho que esse ponto já é a primeira parte. Cada artista tem uma personalidade. Às vezes você vai com uma coisa muito aflorada dentro de você que você vai encontrar uma pessoa que, uau, incrível! E aí você dá de cara com a porta, porque às vezes não é isso, às vezes a pessoa não tá num dia bom, muitas vezes eu já me frustrei. Então, me encontrar com o artista já me bateu no lugar muito de, olha, normal. Menos quando for a Rihanna, mas normal. E com a Solange também. Quem for com a Solange, com a Rihanna e com o Gabriel Mose, não vai ser normal, mas ok. Eu acredito que pra mim, o não me acostumar me traz um lugar de não normalidade. Porque a nossa profissão te dá acesso a lugares tão grandes para quem não está dentro desse meio que você acaba se acostumando e tudo para você é efêmero. Ah, hoje eu fiz a Beyoncé. Tá bom, não é tão especial assim. Não, para mim é tudo muito especial. Qualquer coisa para mim é muito especial. Se eu faço um editorial e deu certo, para mim é muito especial. Eu sempre tento fazer um agradecimento. Quando eu vou postar essas coisas, sempre tento fazer um texto, porque é sempre como eu me sinto. Por mais que eu sei como fazer aquilo acontecer, parece sempre a primeira vez. Então, esse sentimento, para mim, ele é muito importante. Talvez para outras pessoas possa ser diferente, mas para mim ele é muito importante porque ele me coloca um pé no chão. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Que eu não normalize tudo isso, porque foi muito difícil ter chegado até aqui. Para eu normalizar tudo isso e sei lá, se amanhã tudo acaba, e aí eu achar que tudo é normal e tratar isso como uma forma snob, eu não acho que seja algo que me alimente como eu sou.
Entendo totalmente. Olhando de fora, acho que você acaba transmitindo essa sensação nos teus trabalhos. Acaba comunicando, né, muito do que você sente, pensa, enxerga. Agora você explicando um pouco isso mais, eu acho que você causa um maravilhamento. E eu acho que esse maravilhamento também vem de não se acostumar, de estar sempre se maravilhando com as oportunidades.
É, eu fico sempre muito grata, eu fico muito feliz. Eu venho de família espírita, eu venho da cultura do candomblé. Dentro da cultura, sempre diz que cada pessoa tem um destino, tem um caminho. E a gente colhe tudo que a gente coloca pro universo. E eu tô tentando, acho que tô mudando muito isso. Porque antes eu cobrava muito de mim e me colocava num lugar muito negativo. E às vezes eu colhia muito negativo. Hoje eu tô tentando colocar e respirar de que eu estou no lugar muito confortável hoje, estou no processo de aprendizado diário, não sei tudo, não me agrado com tudo, mas com o que eu faço, eu sou muito grata. Acho que é uma coisa que minha mãe sempre colocou na nossa educação. Seja grato a qualquer coisa, uma ervilha que você tiver, se é só aquilo que você tem, seja muito grato, porque é muito difícil estar neste lugar. E foi muito difícil conseguir. Então, não seja nenhuma pessoa que não trate isso como uma gratidão, como algo divino, como algo bom. Porque poderia ter dado tudo errado. E deu tudo certo. Então, seja muito grato.
Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho?
Nossa, eu acho de cuidar de pessoas que eram tão próximas a mim e o meu olhar não era interessante, assim, não era algo que tinha um significado importante. Isso para mim me colocou no lugar em pensar que talvez eu estaria fazendo tudo errado. Pensei muitas vezes se era isso que eu queria fazer mesmo, se era isso que eu queria seguir. É muito ruim quando a gente encontra pessoas que vivenciam muito da nossa vida, mas às vezes não estão participando da mesma linha de pensamento que nós estamos. Eu penso que tem muitas pessoas que torcem pela gente, mas tem muita gente atrás da moita, quando você chega num lugar, que talvez não estejam vibrando tão bem por você. Ou você se adapta, ou você se afasta. Fez com que eu me afastasse, foi a melhor coisa. E quando você tem um sentimento de que você se afastou daquelas pessoas, dói. Mas quando você sente que aquilo foi bom, Eu acho que é um sinal de alguma coisa te dizendo há muito tempo que você deveria fazer isso para você conseguir seguir. A opinião dessas pessoas fez com que eu tivesse parado por muito tempo de acreditar que eu tinha algum tipo de talento. Eu aprendi a não compartilhar o que é bom para mim com gente que não quer meu bem. Eu sempre falo para os meus amigos e sempre escuto deles esses conselhos e família e meu marido mesmo é o meu maior aconselhador ultimamente. De que eu só tenho que compartilhar aquilo que eu acredito com quem acredita no meu potencial e com quem eu quero compartilhar coisas boas também, sabe? Eu não sou uma pessoa da religião que segue firme, deveria ser, mas acredito muito nos aprendizados que minha mãe me trouxe dentro da religião, do que minha irmã me coloca, que é uma grande seguidora da religião, e aplico dentro de casa também muito isso. Aprendi que todo ser preto tem um pouco de espiritismo dentro de si, principalmente pelo seu histórico. E dentro da minha religião me traz muito isso, né? De caminhar ao lado de quem quer caminhar com você. Caso contrário, não force. Às vezes a gente força muito se relacionar com pessoas que não vibram com a gente. E a gente se força, se deprime. E no fim você não colhe nada. Então acho que é melhor a gente respirar, entender qual é a melhor posição a se fazer. E se essa posição é se afastar, vai com Deus.
Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento?
Pessoas me falaram assim, olha, você não faz só style, você faz muitas outras coisas. Você não é só stylist, eu amo fotografia, eu amo direção de filmes, eu amo a estética de muitas pessoas que me inspiram, como eu falei. E quando eu escutei de pessoas que eu amo o trabalho, que me inspiram também, que eu devo aprender e fazer por mim e pelo que eu quero criar hoje dentro do meu mercado, me trouxe um lugar de conforto. Que legal que essa pessoa me deu esse conselho. Às vezes, se alguém te traz um conselho muito bom, olhar para dentro é muito importante. Perceber assim, falar, puxa, será que... Esses dias eu comprei uma câmera de uma grande amiga, fotógrafa Milena Sasa, ela não sabe o quanto ela me abriu um portal de possibilidades de uma câmera que eu queria tanto, que hoje me traz um outro olhar do que eu posso aprender, de como eu posso colocar meu trabalho, de como eu posso aplicar fotografia. Não é sobre querer ser fotógrafa, mas é sobre aprender os ofícios de outras pessoas para talvez partilhar dessa informação com mais qualidade. Essas pequenas coisas, assim, me ajudam muito.
Sim, eu sinto que, por exemplo, uma câmera dessa é capaz de modificar o próprio olhar da pessoa, né? Mais do que você vai produzir com uma câmera, ela modifica a sua maneira de enxergar o mundo, né?
Muito, assim, eu peguei a câmera, abri e a forma como eu olhei das câmeras digitais que eu tenho aqui são totalmente diferentes. Eu tô louca pra revelar tudo, pra ver como é que ficou, pra começar a colorir, entender qual é essa coloração. O processo é demorado para aprender uma câmera analógica, uma das formas mais difíceis de você começar a fotografar, mas é uma das formas mais importantes, porque é o processo passo a passo. Você vai ter que mexer tudo no passo a passo. E quando eu falo sobre isso e como se aplica à minha profissão, é que hoje em dia a internet popularizou tanto o que é a moda que as pessoas estão pulando passos só para querer estar. Poxa, eu acho que a maioria dos stylists passaram por processos de começo, de assistência, de muitos contornos, até parar e falar assim, eu acho que agora eu caminho sozinho. Eu tenho aprendizado e bagagem demais e eu acho que eu sei caminhar sozinho. Pego muito isso assim para tentar aprender e para aplicar no meu trabalho. Tem um monte de coisa que eu preciso aprender ainda que eu falo, eu não sei fazer isso, mas eu quero muito aprender. Então, quando você pega algo para fazer passo a passo, calmamente, acho que você consegue ter mais paciência e entender que você ainda tem muita coisa para absorver, para depois se intitular alguma coisa.
Sim. Juntando aqui algumas coisas que a gente já falou, me deu a seguinte sensação, que eu acho que você trouxe agora nessa coisa que as pessoas te falaram de importante, que te ajudou, pessoas que te alertaram ou te deram força para você enxergar a sua pluralidade, né? quando você conta da sua trajetória, lá desde o começo, quando não era nem permitido enxergar uma possibilidade de trabalhar com moda a não ser com o seu corpo, né, como modelo. E aí depois você vai e passa a se enxergar por stylist, que foi um curso que deram. E aí, vou fazer um paralelo com a música, tá? Como se você fosse uma maestrina e você primeiro tivesse tido contato com um instrumento. Só que você tá pouco a pouco, é muito sobre uma permissão de se enxergar, né? Quando você fala da vocação, foi quando os Marvin te permitiram ser uma maestra também com eles. Porque é hierarquicamente superior, principalmente numa indústria, se enxergar como maestra. Ou, no caso, como diretora, né? Diretora de criação. Vejo essa sua trajetória aceitando a sua vocação de direção e de visão, né? E como que isso vai passando também pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Apesar das pessoas que estão ao redor serem freios, às vezes, de como que elas também vão ajudando você a enxergar essa tua pluralidade, que, no final das contas, é sobre ter uma visão em várias frentes e poder inspirar várias outras pessoas.
É, e eu acho que eu tenho amizades com pessoas criativas e não pessoas... Porque eu acho que tem dois lugares em pessoas criativas. Pessoas criativas que não passam para frente o que aprende e automaticamente guardam para si, porque parece que vai perder o que tem. E eu, sei lá, acho que tem medo de que outras pessoas consigam fazer a mesma coisa que elas. Só que tem que entender que esse mundo é gigantesco. Tem um monte de gente que faz a mesma coisa que tem você, ou talvez melhor. E outras pessoas que eu acho que eu tenho essa amizade, que são as pessoas que repassam muito tudo que aprende. Os meus amigos, eles não têm esse medo, não têm o pudor de passar pra frente tudo que aprende. Os Marvin são essas duas pessoas que todas as vezes que eu solto, sei lá, uma fotografia que eu fiz, ou quando a gente se encontra, eles ficam botando na minha cabeça, você tem que fotografar, você tem um olhar, fotografa, Suiane, vai aprender. Então é muito gostoso quando você tem do lado pessoas que te aguçam para além do que você já sabe fazer. O que você já sabe fazer, você já sabe fazer. Hoje eu tenho 33 anos. Se redescobrir a partir dos 30, dá um medo na gente, porque parece que aqui no Brasil tem uma data de validade de idade para você trabalhar com moda. Ou se não, você é uma diretora de uma revista, ou você é um diretor criativo que, independente da idade, vai saber fazer aquilo acontecer. Mas quando está dentro da minha profissão, que é como stylist, você começa a ter medo, porque parece que aqui, quanto mais novo você é, mais você tem que estar para reciclar o mercado. As pessoas não conseguem pensar que o novo pode complementar quem já está há um tempo. E a sabedoria de quem já está há um tempo junta-se com a sabedoria do novo, que já está trazendo coisas mais frescas, sabe? Então, os meus amigos, eles me reciclam a muitas coisas, me traz essas dúvidas, esses pensamentos e também essas curiosidades do que eu posso fazer na minha profissão, do que eu posso aprender. E é muito legal isso.
Sim, mas isso é comum entre amizades positivas, mas eu acho que também, imagino eu, porque eles enxergam a sua multiplicidade de talentos, né?
Total, eles falam muito isso pra mim. Você não para onde você iniciou. Você tem curiosidade, eu sou real. Uma pessoa muito curiosa. Eu aprendi a não ter medo das coisas. É uma frase muito boba, mas é muito real. O não a gente já tem. Você cria possibilidades com a coragem, eu acredito assim. Ando tendo coragem de ir lá e compra uma câmera e aprende. Aí vai lá, aprende outra coisa. Ensina o filho, ou se junta, aprende com o marido. Vou mergulhando, ou vou mergulhar. Me jogou em algum lugar, eu vou indo.
Muito legal, porque eu ouvi um podcast seu também, falando sobre uma vontade sua de continuar sempre nesse processo de aprendizado, de estudo.
Porque eu acho que nada para. Histórias acontecem o tempo todo. O meu trabalho fala sobre pesquisa. O que você pesquisa, o que acontece, as tendências são nada mais do que comportamentos onde você precisa pesquisar o que anda acontecendo para você conseguir fazer. Eu acho que o trabalho de qualquer pessoa criativa é muito sobre pesquisa. Porque você não pode botar lá uma bola vermelha e falar, essa bola vermelha é uma bola vermelha, tá bom. E aí, não tem um sentimento, não tem algo profundo para trazer, é só imagem pela imagem. eu quero continuar aprendendo muitas coisas, assim, para até me desafiar, perceber que eu não posso parar e falar, ah, então aqui é um lugar confortável para mim, tá bom, ok, vou me permanecer aqui. O dia de amanhã eu já não sei como é que vai ser, e eu sempre penso no dia de amanhã. Eu conheci o mercado nacional, eu ainda não conheci o mercado internacional porque eu não trabalhei, mas eu tenho um marido que é francês, então eu sei como é que funciona lá. E tudo meio que se mistura, daquela ideia que eu falei para você, o velho se mistura com o nosso, e todo mundo consegue aplicar ali. Mas eu não trabalho no mercado internacional, eu trabalho no mercado nacional. Quanto mais eu tiver de pesquisa, de bagagem, de trabalho e de coisas que eu sei fazer, é a forma como eu vou conseguir demandar aqui. Falando-se de pessoas como eu, quanto mais nós aprendemos ofícios, mais oportunidades nós temos. Diferente de algumas pessoas que estão num lugar muito confortável e privilegioso de que eu só vou fazer aquilo do começo da minha carreira até o fim dela, porque eu sei que eu vou estar muito bem estabelecido. E para pessoas como eu, não é dessa forma. Hoje em dia, as nossas contratações é muito mais pautado em questões raciais do que questões criativas, e isso é muito péssimo. Porque para além de uma mulher preta, eu sou uma mulher que tenho uma criatividade e algo diferente para mostrar para aquele tipo de lugar. Então eu não posso ser contratada só por uma cota. Ainda entendendo a importância também de se ter espaço para pessoas pretas, mas que essas pessoas sejam literalmente contratadas também porque elas são criativas e porque elas têm algo diferente para aplicar. É um misto de coisas.
Só compartilhar um pouco da minha visão com relação a essa questão da idade, que eu penso muito também. A minha sensação é que quando você fala da pesquisa e quando você fala da tua própria evolução e disso que eu estava querendo dizer como maestra, quando a gente é jovem, a gente não precisa muito pesquisar porque a juventude é a mudança, né? É o novo, é a própria cultura. E aí a pessoa vai ficando mais velha, ela tem que ficar gastando muito tempo para entender as coisas, pelo menos sobre esse viés do novo, né, da inovação.
Sim.
Só que, ao mesmo tempo, a pessoa vai tendo mais tempo de entrar em contato com as próprias potências e aí sim começar a influenciar a cultura, mas não como um movimento jovem, mas sim como seres criativos que já estão tendo mais tempo para amadurecer a sua expressão. E por isso que eu acho maneiro, porque você, pelo visto, ainda está muito longe de toda a tua potência. Por isso que eu falei dessa tua trajetória, que foi de modelo, de stylist agora, de editora, eventualmente fotógrafo e tudo, é como se existisse muito mais que está sendo, juntamente com o próprio retorno que você está tendo e também com a influência positiva das pessoas ao teu redor, estão escavando isso e eu acho que eventualmente substitui a importância da pesquisa. Isso é uma visão pessoal, tá? Só queria compartilhar, porque eu reflito muito sobre isso, até como eu lido com o meu envelhecer, né? E como que eu tento me conectar mais com o meu interior. O que você vai parar para pensar? Como é que surgiram modas nos anos 70, 80, etc? São de pessoas, indivíduos, em contato com a sua própria essência e que aquilo vai virando moda.
Total.
Depois dessa conversa, eu fico te enxergando cada vez mais como uma pessoa que ainda está num processo de amadurecimento.
Muito.
Obviamente, já está num lugar muito maneiro, óbvio, mas a sensação é que está muito ainda num processo, sacou? Depois as pessoas pesquisando você, entendeu? É isso que eu quero dizer.
Eu acredito muito nisso, assim, eu sinto que eu estou nesse processo de aprendizado, de pesquisa sobre mim e sobre como eu quero aplicar o meu trabalho e sobre como é importante ou não, os erros que eu faço. Porque eu erro pra caramba, às vezes, no meu trabalho, de certas coisas que eu acredito que deva ser assim e acaba que não tinha que ser assim. Faz com que eu pense melhor, sei lá, nesse decorrer do processo todo. Eu não tiro nenhuma palavra do que você diz, que é isso. Hoje nós estamos em uma pesquisa que é um pouco diferente do que as pessoas que estão colocando para o que pode vir. Nós estamos colocando o que talvez deva ser e como foi e como hoje deve ser, para que amanhã a gente escute que, olha, o trabalho dessa pessoa aí ó, fez muita diferença para tal lugar.
É isso. Quem está definindo a estética dos anos 2020? Pessoas como você, entendeu?
Obrigada.
Não, mas eu falo sério. Por isso que eu fiquei muito feliz com o teu aceite aqui, porque eu acho muito isso mesmo. Quando você fala lá da civirologia, vendo agora esse nosso papo, é como se você viesse com uma quantidade de talento muito absurda, mas também com uma combinação de ter que correr atrás para chegar nele. E aí, no caminho, você vai ensinando as outras pessoas a correrem atrás, porque tá todo mundo nesse momento de desbravar, né? Que é de todos aqueles artistas que você falou.
Eu sou muito vergonhada, gente. Mas é isso, assim. Eu acho que às vezes a gente se coloca no lugar muito de não, é tudo tão de coração, às vezes. Até às vezes as entregas que eu tenho que fazer é do meu próprio trabalho. Eu sou uma funcionária, entendeu? A gente nunca pode esquecer disso. Nós trabalhamos dentro de uma organização, se você não trabalha para a sua própria. Você trabalha dentro de uma organização onde você é uma funcionária. Você tem que entregar um trabalho. Mas eu entrego com muita felicidade. Porque, mais uma vez, eu falei sobre algo ou apliquei algo que me ensinou e que me trouxe para dentro algo muito importante que eu vou colocar ali dentro da história. Falar, poxa, eu já falei sobre isso, já pesquisei sobre isso, já fui um pouco a fundo sobre isso, deu certo, funcionou. Então, até o meu próprio trabalho eu coloco como um aprendizado. Eu vou levar para o resto da minha vida. Um passinho de cada vez, né?
Sim. Mas é que é muito comum não valorizar o que é fácil ou o que a gente gosta de fazer. Quando eu penso assim, uma das principais diferenças de classe é se dar valor. Enfim, como consequência disso. Todos os valores que você falou aí, que você tem de si mesma, vêm do exterior, né? Vêm de pessoas, vêm de tudo. Então, quando você tem um sistema inteiro te dizendo que você tem valor, aquilo é certo. Uma das grandes desigualdades internas, né? Tô falando não das estruturais externas.
Eu acho extremamente difícil para mim aceitar quando alguém fala para mim, olha, você tem algo, ou você é uma pessoa para mim, me coloca muito em xeque também, porque dentro da minha cabeça, eu tô só fazendo o que eu gosto, o que eu acredito, que eu tanto corri para fazer. Quando vem alguém que se inspira com aquilo, até hoje é um choque, assim. Eu sempre recebo muito envergonhada, igual eu tava falando. Meu marido mesmo fica, para, amor. Caramba, normaliza as coisas. Eu não consigo normalizar. E talvez o dia que eu normalizar, não sei se eu vou me comportar da mesma forma. Então eu gosto de não normalizar, porque para mim é sempre muito espantoso ver que alguém se inspira. E não é de uma forma ruim, mas é espantoso de uma forma gostosa, que bom. Então eu sempre recebo tudo meio tímida.
Mas por isso que eu perguntei sobre se acostumar ser bom ou não, porque não se acostumar com o maravilhamento, eu acho ótimo, pessoalmente falando, né? Agora, não se acostumar com o próprio valor, eu pessoalmente já não acho tão produtivo para mim, entendeu? Na minha jornada de aceitação.
É, nessa hora que eu preciso trabalhar muito, que eu fico, não, gente, que isso? Não poderia ter mudado? Não, minha filha, tá ótimo, segue assim e fica quieto. É isso que você falou. É muito difícil a autoaceitação, principalmente quando você fala sobre um trabalho que você está aplicando. Porque o meu trabalho, todos os dias, me faz rolar trabalhos incríveis. E não tem como você, às vezes, não se comparar. Mas não deve. São outras pessoas em outros lugares, com outras estruturas, com outros acessos. Eu não posso me comparar ao trabalho do Ibi Camara. O Ibi Camara é um menino de Londres, que em Londres tem uns acessos totalmente diferentes daqui, principalmente acessos de roupa, acessos de estúdio, acesso a profissionais que talvez não vou vir nem aqui para o Brasil e que talvez eu nunca vou trabalhar. A gente, às vezes, coloca assim a nossa cabeça para rolar essas imagens e nos traz, às vezes, um sentimento de, poxa, eu queria muito tentar fazer isso. Só que eu coloco hoje em dia, essa pessoa me inspira. O Ibi Camara me inspira muito. Então eu não coloco mais o trabalho dele como, nossa, eu gostaria muito de fazer isso, porque o meu trabalho nunca vai conseguir ficar igual ao dele. Não, eu trago como uma inspiração. Poxa, eu me inspirei naquilo que ele colocou e apliquei da forma como eu pude, como estava ao meu alcance. Mas é um trabalho a se fazer aqui dentro desse coraçãozinho aqui. Estamos trabalhando.
Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno?
nem toda a imagem que você traz de referência para fazer o seu trabalho vai te entregar aquilo dali, algo que eu aprendi muito. Vamos entrar num editorial. A pesquisa do editorial, quando você pensa, ah, eu quero falar sobre um relógio, eu vou pegar referências, histórias e tudo, e vou ali me aprofundar. E às vezes as imagens que passam é muito o que você quer captar, a forma como você quer transmitir. Por muitas vezes eu me auto-enganei jurando que eu iria entregar aquilo. E eu vou entregar o que eu sinto. E muitas vezes isso me deixou muito triste no resultado dos meus trabalhos. Óbvio que a gente tem que entregar algo que chegue ao nível do que você imagina querer criar. Mas é muito mais sobre a pesquisa, sobre o quanto você se aprofundou naquilo, sobre o quão significativo aquilo é e depois sobre a imagem. Então, por muitas vezes, eu me enganei em tentar chegar a níveis de coisas que são absurdas e resultados que são absurdos. E não, isso daqui é só uma pesquisa do que eu quero. O que eu quero fazer vai ser totalmente diferente. Aí é um alinhamento de equipe.
Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo?
Eu acho que aquilo de não normalizar nada, não normalizar agressões profissionais, o racismo dentro do meu trabalho para que eu tenha um espaço, não normalizar a forma como as pessoas colocam corpos como pessoas como eu dentro desses lugares para que elas me dêem algum tipo de oportunidade e não me comparar a senhor ninguém. Não posso me comparar ao trabalho de ninguém, não posso me comparar a nada, porque o meu trabalho fala sobre mim. E às vezes nem tanto sobre mim, fala só sobre uma parte de mim. Porque quem vai fotografar muitas vezes aquele trabalho nem sou eu. Então fala sobre muitas pessoas, mas que tem uma parte de mim nele. Então que eu não me compare ao trabalho de outra pessoa para me encontrar. E que o trabalho de outra pessoa não me incomode ao ponto de eu querer fazer e criar para ser melhor. Eu preciso fazer porque eu acredito que eu deva fazer. Ou eu preciso fazer porque eu tenho uma demanda do meu trabalho a entregar. E tem que ser assim. Hoje eu tenho 3 crianças em casa, e se a partir do momento que eu falo para os meus filhos, ou deixo com que os meus filhos participem de algo do meu trabalho que normalize algum tipo de acontecimentos como esses, amanhã eles entendem que é dessa forma que eles devem trabalhar para conseguir algum tipo de oportunidade. E não, eu sempre fui uma pessoa muito dura a esses pontos. Por muitas vezes me colocaram como uma mulher agressiva dentro da minha profissão por não aceitar racismo, por não aceitar que me destratassem. Acho que ninguém sai do seu estado de conforto para passar nenhum tipo de dificuldade ou para se sentir mal em algum lugar, seja ele trabalho e o que for. Eu nunca normalizei, não normalizo até hoje, denuncio sempre, denuncio mesmo, porque eu acho que a minha profissão tem esse grande problema. Passei racismo com tal profissional. Ah, mas eu não posso falar, né? Porque se eu falar, eu não vou conseguir mais trabalho. É assim que acontece. Relatos diários que acontecem com modelo, com profissionais da beleza, com criativos, com o que for. Isso eu não acredito que eu vá normalizar em nenhum momento, assim. Essas pessoas ou elas normalizam e trabalham e comem e pagam suas contas, ou elas não normalizam e nunca mais elas trabalham com o que elas amam. Então é 880. Eu também não julgo as pessoas que não conseguem fazer isso porque têm a sua necessidade.
Nessa conversa com a Suyane Inayá, ela conta que a sua relação com a indústria da moda vem desde cedo, mas marcada pela limitação. Quando criança, ela só enxergava que poderia pertencer nesse mundo como modelo. Mas foi através da sua mãe que, mesmo não seguindo uma carreira classicamente artística, passou o ensinamento de não ter medo do que as pessoas acham dela e mostrou o poder de buscar sua individualidade através da construção estética da própria aparência. Sempre ajudada por pessoas ao seu redor, a Suyane foi ampliando a sua visão sobre si mesma. Primeiro, com um curso de stylist que ela ganhou de presente. e depois pelo constante estímulo de parceiros criativos, como os fotógrafos Marvin, que também foram os primeiros a oferecer protagonismo e a sensação de autoralidade no processo criativo ao lado deles. A jornada da Suyane é uma jornada de valorização do próprio olhar, um dos lugares mais importantes e ao mesmo tempo mais inatingíveis de qualquer indústria criativa. De quem é a visão de um projeto? De quem é a direção? Por que o olhar dessas pessoas vale mais? Obviamente, existe o componente de talento, mas esse posto pertence principalmente a alguém que tem a ousadia, ou a sensação herdada de merecimento, de achar que a sua visão tem valor a ponto de uma equipe inteira trabalhar para atingi-la. E a Suyane é tão talentosa que seu trabalho vai pouco a pouco impulsionando a consciência do valor da sua visão. Por isso o cuidado que ela tem ao selecionar as pessoas que têm acesso às suas vitórias. Uma profissional que construiu sua trajetória na civirologia, como ela já contou em várias entrevistas, ou da capacidade de se virar com o que tem disponível, Suyane vem conseguindo se libertar da opressão das referências, entendendo que elas servem como base para que a sua sensibilidade e a sua coragem possam aflorar. É justamente a soma dessas características, com a inteligência de desbravar o mercado, que fazem ela se identificar com outros desbravadores e valorizar os artistas que ensinam os outros a chegarem lá também. E é assim que ela própria também serve de exemplo e inspiração para as próximas gerações. Você pode acompanhar o trabalho da Suyane nas suas redes e na revista Elle Brasil. O link para tudo isso e todas as referências que a Suyane falou nessa entrevista você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Fabrício Zava. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.